Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, 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 auditório.
Tiozão, ele é o homem da Copa do Mundo, ele encontra o Abanó!
Um comentarista de TV foi afastado da Copa do Mundo porque confundiu Irã com Nova Zelândia.
Não foi um simples comentário, né?
Ou trocou as bolas, né? O cara tava narrando o jogo e quando o Irã atacava, ele dizia que era Nova Zelândia e vice-versa. A emissora estatal da Turquia não perdoou, abriu investigação e tirou ele da equipe de transmissão do torneio inteiro. 30 anos de experiência em transmissões esportivas, em 3 décadas.
Será que não é esse o problema? Tá na hora de parar.
Tá na hora de parar. E o cara trocou aí 2 países completamente diferentes. A emissora soltou nota pedindo desculpas, disse que o erro foi inaceitável pros padrões dela. Au. Ditário.
Isso bem. Tiozão ainda lembra quando era criança, não?
Não, faz muito tempo. Faz muito tempo.
Eu lembro de umas 4 ou 5 infâncias que eu já tive em outras...
Em outras vidas.
Vidas, né?
Eu lembro de brincar com um bonequinho de massa, mas era com o barro do dilúvio.
Conte pra mim, pro tiozão, foi a pergunta que a gente fez esses dias, o que é que você mais curtia fazer na época que era...
Como era bom.
Uma criança.
Aê. Cara, o que eu gostava de fazer... Era passar o dia inteiro, cara, dia inteiro jogando Mortal Kombat, cara. Era o dia inteiro, era eu e meu sobrinho jogando o dia inteiro Mortal Kombat. E Bomba Pet, né? 100% atualizado, é ruim de aturar. Rapaz do céu, era o dia inteiro, dia inteiro. Joguei, me chegava a quase fritar um ovo se jogasse em cima, viu? Tão quente.
Derretiu.
Tem um jogo retrô.
Esse era da qual? Master ou do outro? Ah, esqueci o nome do outro.
O Mortal Kombat?
É.
Puta, os primeiros eu não sei, tiozão.
Master System, qual que era o nome?
Não, Master System não tinha Master com Mortal Kombat, não. Mega Drive? Mega Drive?
Mega Drive.
Pode ser, hein? Mega Drive pode ser. Eu não sei se vocês lembram, meu biso sempre comentava de um jogo que chama Black Belt de Master System. Velho, hein?
Seu biso.
Velho, hein? Mais um, manda pra nós.
O que eu lembro muito da minha infância, faz um pouco de tempo, coisa básica.
Voz de velha, viu, Fabiana? Voz de velha, Fabiana.
Eu morava em Santos e eu andava de bicicleta dentro do aquário de Santos, lá na ponta da praia.
Nossa, da bicicleta.
Eu andava de bicicleta dentro do aquário.
Só vidro ela andando de bicicleta.
Coisa linda. Agora você tem que pagar pra entrar.
Um beijo. Bicicleta ainda é mais caro hoje em dia, viu? Fabiana, aproveitou bastante, viu? De bicicleta, hoje paga 6 vezes mais pra entrar no aquário em Santos.
Esse é que vão deixar.
Olha, você, tiozinho, lembrou uma coisa aí que é muito legal da época da infância. Mas o que eu lembrei a hora que você tava falando não é bem na época da infância, eu já era um pouquinho mais adolescente. O tiozão, acho que vai lembrar disso daí. Aos sábados que passava na Bandeirantes.
Ah, eu sei o que que era. Eu vou falar, criançada. Sábado passava na Bandeirantes. Hoje ainda tem a Band.
Pica-pau.
Né? Exatamente, antigamente.
Passava pica-pau, né?
Eu era a Xena, né? A guerreira. Era a Xena. Tinha muita Xena. Hoje em dia, vocês conhecem, né, Xena? Xena é como se fosse uma mistura do He-Man com a She-Ra.
Xena, princesa guerreira.
Ela não parece.
A Lucy Lawless.
Ela tem o corpo do He-Man com a alma da She-Ra.
Mais ou menos isso.
Passava a Xena na Band antigamente. Era muito bom, né? A galera
não
ficava...
Era na Band. Esse era.
Era na Band, esse era, noite. Esse era. De madrugada. Passava a Mirza, mulher vampiro também. Vamos ver mais um.
Tiozinho e tiozão, Andréia de Carapicuíba. O que eu curtia quando era criança era brincar na rua. Juntar todas as criançadas, menina com menino, sabe? Pular corda, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega. Tipo, quem foi criança nos anos 80 e 90 teve a melhor infância, sem sombras de dúvidas.
Sei, viu? Acho que as crianças de hoje discordariam de tirar o tablet delas, por exemplo.
Mas não... Você tem alguma dúvida?
Gostava de fazer na época de criança era brincar, assistir Power Rangers, depois encenar lá que eu era uma deles.
Aí você fazia
e
parte.
Eu sempre queria ser a Rosa. Porém, a minha irmã Ju, 2 anos mais velha, nunca deixava. Eu sempre tinha que ser amarela. Eu chorava bastante, mas pra não ficar sem brincar.
Você
aceitava. Eu acabava cedendo e eu ia ser lá a Power Ranger amarela. Fazer o quê, né? Aí.
É, mas tinha essa coisa mesmo, com várias séries, desenhos ou filmes lá, você assim, depois ia brincar na rua encenando as cenas de ação. Televisão. As cenas de ação.
Mas a gente precisa falar sobre a Power Ranger amarela.
É.
Porque a Power Ranger amarela e a rosa são meninas, então se a menina queria ser menina, podia ser qualquer uma.
É.
Mas realmente ninguém queria ser amarela. Que preconceito é esse, hein, gente? É. Música do Power Rangers pra você, né? Refrão, por favor.
Aí.
Power Rangers tem a força.
Não, quem tem a força é o He-Man.
Power Rangers são heróis. Juntos eles formam o poderoso Megazord. O mundo precisa de vocês.
Desculpa,
você
se empolgar.
Cantando e um burro cagando é a mesma merda.
O que eu gostava muito de fazer quando era criança era assistir os Jaspion, os Changeman, os Flashman. Aí depois já metia um Cavaleiros, uns Dragon Ball. Aí ia na rua brincar igual os personagens. Cada um escolhia um e saía no braço. Né?
Olha lá.
Aí, eu quero ver a molecada de 10 anos aí falar o que fazia quando era criança, se já é criança.
É, quando sai pra rua, ela finge que ela é um tablet e fica quietinha ali.
Exatamente. Você sabe o que passa na Globo domingo à noite, né?
O que passa na Globo domingo à noite?
O fantástico Jaspion. Esse eu não lembro. Não pegou minha época.
Ei, ei, ei! Ei, ei, ei!
Ah, mais palmas, auditório, palmas!
Como era bom aprontar sem precisar, como é que fala? Responder na justiça, né? Como é hoje em dia.
Mas o que tinha que responder pra chinela da mãe também?
É, o juiz ali não era um martelo, era uma chinela,
era
né?
Chinela.
A pergunta que a gente fez aos nossos ouvintes esses dias, o que é que você mais curtia fazer na época que era uma criancita?
Ah, fazia muita coisa na infância, hein? Só a Guimeira de Indaiatuba, mas morava em São Paulo. Ixi, bolinha de gude, pipa, peão.
Olá.
Eu jogava três dentro, três fora no portão da vizinha.
Essa é da sua
época,
hein?
Aí
foi
a raiz. Aí foi a raiz. Bola, às vezes furava. Nossa, fiz aí. Muita coisa, hein?
Você sabe qual foi o meu
aí
primeiro...
Aí foi a raiz.
Você sabe qual foi o meu primeiro eletrônico?
Seu primeiro eletrônico?
É.
Não.
A luzinha mágica.
Luzinha mágica.
Era um eletrônico, não é?
Eu achei que seu primeiro eletrônico fosse um isqueiro analógico, onde você raspava duas pedras assim pra sair faísca.
Não entendi. Faz o menor sentido pra mim isso.
É, claro que não.
Não vivi essa época, não.
Claro que não.
Não faz parte do meu mundo, sabe?
É.
Bom, ao contrário do tiozinho, né, que a infância dele diz ele.
Foi digital,
né? Mas,
é.
Enfim, na minha infância era rodinha de Psy. Né, de música eletrônica, Sensualize.
Nossa senhora!
Um pouquinho mais pra trás, né? Ali tinha. Era assistir Bom Dia e Companhia, Chaves, X-Men, essas coisas na televisão. E quando eu era bem criança mesmo, bem, bem pequenininha, era assistir Pequeno Urso, Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, eu até hoje amo esses dois desenhos, coloco pros meus filhos ouvirem. Tinha aquele Ilha Rá-Tim-Bum também, tinha o Canal da Cultura, que passava um monte de desenho da hora. Aquele...
Guri.
Eu não sei se era Zubu Mafu ou se era os Irmãos Kratz. Mas não é o de hoje que é o desenho. Era os caras mesmo, de verdade, com os bichos de verdade, que invadia logo a pão deles.
Acho que eles já morreram, né? Por isso que virou desenho.
Eu gostava. E brincar de Polly. Nossa, como eu amava.
Nossa, a infância da Milena realmente foi completamente diferente da minha. Eu não fiz nada disso, Milena.
É.
Onde eu tava?
É.
Na barriga da minha mãe.
É, claro. Claro.
E no saco do meu pai.
Aham.
O que vocês gostavam mais de fazer na época de moleque, hein?
De fazer quando criança, com 10 anos, 11 anos de idade, era pegar a rabeira de caminhão.
Ó, oh, raiz, hein?
Tinha um loteamento perto da minha casa ali, e ficava correndo atrás de caminhão, pegando rabeira.
Perigosíssimo.
Eu voltava tudo cheio de terra pra casa, cheio de pó, poeira.
Quando voltava com as pernas inteiras, né?
Bola na rua, né? É o que eu mais gostava de fazer.
Nossa, é velho isso, hein? Pegar a rabeira.
Tinha caminhão nessa época, aí tipo assim, você não conseguia evitar.
Claro, sim.
Você não conseguia evitar que a molecada fosse lá pegar pegar a rabeira. Tava alguns lá pra tipo, vai, já que vai mesmo, deixava até um pedaço de corda amarrado, né?
Você começou a pegar a rabeira da mulher com quantos anos?
É, sei lá, com 10.
Rapaz!
Quando era criança, eu levava minha Peppa Pig pra escola. E aí, tipo assim, eu era uma criança bem estranha, minha mãe.
Imagina.
Eu fazia o barulho da Peppa Pig. Eu imitava um ronco da Peppa Pig.
E levava ela pra escola.
Peppa Pig na escola.
Era imagina que legal. Estranho. Você tá na escola, no meio da aula, você vê uma criança com a Peppa Pig na mão. Aí a professora, você pode parar?
Foi
você
ela,
e fala,
foi
ela.
Ela.
Eu não tenho nada a ver com isso, professora.
Foi ela.
Não, né? Cara do Cio! Hoje estamos lembrando suas épocas áureas de molecagem. O que você mais gostava de fazer quando você era criança?
É, então, a minha infância, minha mãe ia trabalhar e eu ficava com a minha avó. Só que pra não ficar aprontando muito, uma hora que ela precisava arrumar a cozinha, arrumar alguma coisa na casa, ela inventou uma brincadeira pra mim, que ela falou assim, vamos brincar de eremita? Aí eu, o que é eremita, avó? Ela falou assim, não, você vai ficar assim meditando. Aí ela pôs abriu o armário,
olha,
né, guarda-roupa,
fica aí meditando,
colocou um travesseiro e falou pra eu ficar ali de perna cruzada meditando em cima do travesseiro, e ela me deixava dentro do armário e ela falava, fica bem quietinha meditando, que o eremita fica meditando.
Deu golpe em você, então.
Eu tadinha, não entendi, né, assim, não passava pela minha cabeça que ela queria se livrar de mim um pouco pra ela conseguir arrumar a casa, e eu ficava lá, obediente, dentro do armário, brincando de eremita. Então,
chegava
essa
até
minha
a dormir,
memória aí de uma brincadeira de infância. Anos depois que eu fui me tocar, que era, assim, na verdade, uma estratégia da minha avó, coitada.
Ela foi descobrir isso só quando ela saiu do armário.
Malandragem total.
É uma gênia.
É.
Ela conseguiu, ó.
Malandragem
total. Preciso limpar a casa, não consigo. Ela é uma desgraça, um paraqueta. Vamos brincar de eremita?
É.
Ó, fica a dica pros pais e mães hoje em dia aí, ó. Vamos brincar de eremita. Vamos! Só não fecha o armário, né?
É
sacanagem.
Pô, o que eu gostava mais de fazer, cara, na minha infância, quando eu chegava da escola, assistia, chegava a correr, né? Pra assistir o Dragon Ball. Logo após, almoçava. E logo após, o dia era uma maravilha. Era empinar pipa, jogar bola, andar de bicicleta, arrancar tampão do dedo no pedregulho.
Isso fazia parte.
Né? Porque naquele tempo lá que eu morava ainda não tinha asfalto, era aquelas ruas de pedregulho. Vai lá pro cê, mano. Correr descalço no pedregulho, com o pé parecia um casco. Hoje, você andar descalço no asfalto aí no piso mesmo, o pé já pede arrego.
Não é? Tá sensível, né? É pé sensível.
Pra mim, o pé de hoje em dia continua igualzinho antigamente. Não tem o costume.
Só não tem a ferradura.
Meus pés são os mesmos, viu, gente?
Palmas, mais palmas para as piadas, auditório!
Piadas legais!
Sensacionais!
Das que você conta!
Até para os seus pais!
Dois amigos ali conversando, né? Um falou, eu não gosto de me gabar, mas eu sou um pescador muito bom mesmo. Pesco um peixe atrás do outro.
O outro falou, mas eu nunca tive voltado à pescaria com peixe sequer. É que eu nunca consigo pegar o primeiro para começar a série.
Ah, é o maior do outro.
E conseguir pegar o primeiro, vai.
Aham. Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual é o país que tem os melhores profissionais de hidráulica?
País que tem os melhores profissionais de hidráulica. Não faço ideia.
É o México, né?
México.
É lá, todo mundo é mexicano.
Mexicano. Mexicano. Tá bom. Mexicano.
Pergunta a você?
Pergunta pra eu.
Onde moram até hoje as assistentes da Xuxa?
Onde moram até hoje as assistentes da Xuxa? Não faço ideia.
Ah, lá no Paquitão, né?
No Paquitão. É justo.
Estão todas lá.
É bom. Pergunto a você, criatura imbecil. Por que é que o jogador de futebol levou uma escada pro campo?
Trocar a lâmpada do estádio.
Não.
Mexer na antena?
Não.
Levou uma escada.
É.
Não sei, pra fazer uma piada.
Não.
Não sei.
Porque ele queria subir na tabela.
Subir na tabela.
Subir na tabela, pegou, pegou, pegou. É,
tem time que só assim, às vezes.
É.
Bora. Vem aí ele, o astro do rádio. Estamos perdendo o astro. Eu tô sentindo que o tiozão tá igual a árvore dos 1200 anos lá.
Isso,
não tá florindo, não tá florindo mais, não tá florindo mais. Estamos perdendo. Estamos perdendo esse talento aos poucos.
E eu pergunto a você, criatura imbecil. Como é que se fala topless em chinês?
Topless.
Não.
Topless.
Não.
Topless.
Não.
Topless.
Não.
Então não sei.
É. Shen Shutian. Shen Shutian. Shen Shutian.
Ai.
Ai.
Eu senti, vocês também sentiram faltas dessas piadas ruins, então.
Piadas legais, piadas sensacionais.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Qual famosa marca já é bem antiga no mercado que vive no hospital?
Famosa marca antiga que vive no hospital. Não faço ideia.
Gradoente.
Gradoente. Gradoente.
Gradoente.
Ah.
Meu primeiro gradoente.
Ah, bom.
Vocês são lindos demais, viu?
Demais.
O carinho de vocês é...
espetacular.
Regozijante.
Isso. Podem aplaudir. Ai, palmas, 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 auditório.
Tiozão trazendo a notícia pra nós.
Um repórter caiu duas vezes no mesmo buraco durante uma entrada ao vivo, enquanto cobriu o desaparecimento de um idoso em Santana de Parnaíba.
Oh, óbvio que o idoso tava lá dentro, é isso?
Não.
Ué... eu achei que o cara tava simulando pra falar onde ele tava, o idoso.
Não, não tava, ele caiu. O cara tava acompanhando as buscas da polícia numa área de mata, falando sobre os perigos do terreno, e acabou caindo ali. Caiu uma vez, o policial ajudou ele a levantar, e o que acontece? Cai de novo. E ainda levou lá um galho na cabeça. Do estúdio, o apresentador ficou preocupado, né? Falou, ué, ele não tá com roupa apropriada, tá de terno ali, vai continuar?
Ah, entendi, não tá de roupa apropriada, então tem roupa pra cair.
Com roupa de trilha.
Roupa de cair.
Né? E continua, sapato, acho que escorrega, né, no buraco.
Entendi.
E continuou, o cara tava de terno no meio do mato acompanhando busca policial. Dedicação ou teimosia, aí já é outra história, auditória. Uma engenheira tava lá de olho num cara na academia, mas aí viu ele carregando bolsa pra outra mulher, pensou, né, deixa quieto. Só que o cara também tinha notado ela, e os dois passaram meses ali, né, se cruzando, se olhando de longe, sem ninguém chegar.
Eles, por que ele não chega pra namorada do cara e fala, vamos revezar igual faz?
Mais fácil. Aí os dois se inscreveram no mesmo clube de corrida. E numa gravação que ela fez no celular, ele aparece de surpresa no vídeo só olhando pra ela. Aí ela foi lá e puxou o assunto. Ele pediu o Instagram. A coisa foi crescendo, evoluindo, até virar noivado.
Foi crescendo não, né, tiozão?
Até virar noivado, exatamente 2 anos depois daquele vídeo. Ela juntou as imagens do primeiro encontro com o pedido de casamento, postou e o negócio viralizou de novo. Os dois dizem que a lição é simples. Ninguém estava ali procurando ninguém, só estavam vivendo a vida deles e deixando acontecer.
Ai, que lindo!
Deixa acontecer naturalmente.
A bolsa era dele, então?
É, talvez fosse dele.
Moderno, né? Gostei.
É, moderno.
Moderno, né?
Moderno, moderno. Uma mulher de 24 anos passou por 3 rodadas de entrevista numa empresa ao longo de 2 meses, recebeu um e-mail marcando uma reunião no Zoom com o recrutador, o diretor assistente e o diretor. Aí ela ficou animada, achou que tinha conseguido a vaga e tal. Aí entra na chamada, os três agradecem a paciência dela só pra dizer que escolheram outro candidato.
Se reuniram pra esse evento?
É. A moça ficou ali olhando pra tela sem reação. Disse que a forma como tudo aconteceu fez ela acreditar que tinha sido contratada. A empresa pediu desculpas, falou que queria ser mais pessoal do que mandar um e-mail falando não quer. Ela saiu da reunião se sentindo envergonhada e humilhada. Caso viralizou e o pessoal da internet não perdoou, né? Disseram lá, se quisessem ser pessoais, uma ligação resolveria. Marcar Zoom pra rejeitar é absurdo, auditório.
Nunca tá bom. Se você vai lá, participa de um processo seletivo e os caras nunca mais te ligam,
se é pra falar não...
Se é pra falar não quero, podia só ligar mesmo, falar não quero.
Então, mas às vezes um falou assim, eu vou ligar, o outro não, eu vou ligar. Eu falei, então vamos ligar todo mundo junto. É.
E ele conta uma pra nós.
Rico Melquia diz que quer fazer um procedimento chamado Cutox.
Cutox!
Que eu acho que vocês não é na estão bochecha, imaginando.
Né? Um bagulho chamado Cutox não é na bochecha.
É o que vocês estão imaginando mesmo, é a harmonização anual. Ele explicou nos stories que é tipo um Botox na região pra deixar tudo lisinho. O cara disse que ainda vai entender melhor como funciona, mas já tá agendando com o médico.
Se Deus fez o Toba rugoso, como é que o homem ousa querer mexer no trabalho?
É, como é que você ainda se surpreende com essas, essas novas que
vem? Ainda mais o Rico, que já fez todas as cirurgias possíveis e procedimentos possíveis.
Segundo uma cirurgião, o procedimento ajuda no tratamento de fissuras e relaxa a musculatura pra quem sente dor na hora ali do vamos ver.
Ai, não vamos ver?
É.
Eu achei que era do cocô. É.
Deve ajudar também. Ele garantiu que depois conta pros seguidores se dói ou não, mas que o resultado fica, segundo ele, entre aspas, bonitinho.
Cutox.
É.
Esse é o nível de notícia que
nada mais me surpreende, viu?
Certa vez, tiozão, Montesquieu disse... Certa vez, Montesquieu disse... Parabéns pra você, nessa data, querida. É. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E foi assim que começaram os tais dos aniversários que vocês fazem todo ano.
Muito bem. Foi ele que começou, então,
Perguntamos aos nossos ouvintes como é que foi a melhor festa de aniversário que você já teve ou já foi na sua vida.
Diz aí.
Kelvin de Sorocaba aqui. Melhor festa de aniversário que eu já tive, né? Melhor festa, na verdade, foi o aniversário de um ano da minha filha. Minha esposa decidiu fazer num salãozinho de festa. Todo mundo fala que a festa foi pra mim. Mas brinquei naqueles brinquedos. Barco Viking, La Bamba, aquele que fica girando. Que
deixa o gente pai se divertiu dano. Mais que todo mundo.
E eu sei que nem lembrei da minha filha no negócio. Só baguncei. Brinquei. Eu usei a infância que eu nunca tive ali.
Pior, sabe o que é nesse caso, o pai? É. Tá contando parabéns, o cara vai lá e assopra a vela, a filha. Ô pai, nossa, filha, é seu, né?
Esqueci. Foi mouse aí.
Fala, tiozinho, fala, tiozão. Eu passei uma situação no aniversário, cara. Foi o... Olha, esse aí, eu não vou esquecer nunca, não tem como, porque
não dá mesmo,
no bairro aqui, na cidade que eu moro, tem um bairro chamado Chácara Dora. E aí, e são várias chácaras ali pra aluguéis, assim, de aniversário, casamento e tal, né? Mandaram lá um convite pra mim lá, faz tempo isso aí tem uns 15 anos, 18 anos atrás, pra ir numa festa de aniversário de uma pessoa. Eu não conhecia essa pessoa, mas amigos, né, aquele negócio de amigo ficar levando os outros pra festa é o que dá, não é convidado, talvez ele foi, mas leva os intrusos, né? E numa dessa aí eu apareci lá nesse endereço lá, rapaz, entrei nessa chácara lá e comecei a beber, comecei lá a tomar uns e outros, conheci um e outro lá, mas não perguntei nada, né, sobre a festa, sobre o aniversário, de quem era e tal.
É o de menos também,
cara,
né?
Cara, aí depois lá do meio
importante da festa, a cerveja tá gelada.
Eu não achava o cara que tinha me convidado lá, que um amigo meu mandado a gente ir lá e tal, e tinha outros amigos também que tinham ido de intruso. E por fim, cara, não era a festa, velho, que eu tinha que ir. O aniversário era em outra chácara mais pra frente, mas aí eu já tava chapado, já tava já...
Ficou lá, né?
De grog lá.
Às vezes é mais legal que seus amigos.
Fiquei por lá mesmo na frente dos outros e tava aparecendo aqueles 007 de meia tigela. Mas curti a festa dos outros sem ser convidado. E não tinha
convite, tomou todos.
A festa tinha um segurança lá e...
Era só falar certo. Oi, né?
Aê.
Boa. Podem aplaudir.
Aplaudo. Muitas palmas, auditório.
Com quem será? Com quem será? Com quem será que o tiozinho vai casar? Vai depender? Não, né?
Não.
Mas nem terminar de cantar.
Festas de aniversário são muito marcantes. Principalmente aquelas festas boas. Por isso que a gente perguntou esses dias aos ouvintes como é que foi a melhor festa de aniversário da sua vida.
Aquela que você não esquece.
Cara, em Sorocaba, o meu melhor aniversário foi um que eu comemorei em São Paulo, no Stones Music Bar, que foi uma galera de Sorocaba lá pra São Paulo. Nós fizemos de tudo. Era gente bêbada, era gente derrubando, era gente brigando, era gente dançando.
Uns bate, uns apanha.
Pensa no aniversário animado. Foi o melhor que eu já tive.
Pô, é bom isso, né, gente? É. Quando você vai num lugar, tipo, pra bagunçar mesmo.
Causar, né?
É, onde o mais tranquilo, assim, aquele que não bebe sai de ambulância. Esses aniversários são bons, hein?
Oxi!
O que mais vocês comemoraram? Qual foi a melhor festa da sua vida? Foi depois de adulto ou criança?
Tema bom de hoje, tiozão. Primeira festa de aniversário que eu tive na vida foi a que eu mais gostei. Porque ela, eu não esperava que iam fazer uma surpresa pra mim, fizeram. Ganhei bolo, chorei pra caramba, um amigo meu de Caieiras.
Pô, lindo, hein, mano? Cara, fiquei emocionado agora.
Aí eu gostava de um menino, esse menino tava na festa.
Armaram tudo.
Aí lá, de lá deu match. Foi teve até um, after. Só que esse menino gostava de um outro cara.
Tava até, tinha até after
no aniversário. Uma festa lá, pra uma
o presente era o menino.
Aí começou aquele negócio bem bacana que tinha na época de trocar gelo.
Gelo! No nossa, final, lembra disso, tiozão?
O quê?
Passar gelo na boca um pro outro? Não, não lembra? Você nunca brincou disso? Não. Eu tinha que pôr o gelo na boca e passar o gelo pra bota?
Essa eu não lembro, não.
Essa daí, bom, segundo esse procedimento, vamos dizer assim, segundo especialista, deve ter substâncias nocivas. É. Mas você pega um gelo.
Você
nunca se divertiu quando era moleque?
Não.
Você põe o gelo, colocava o gelo na boca, ó. O gelo tá aqui.
É.
Simulação. O gelo tá aqui. Aí a outra pessoa vai lá e você tem que passar o gelo pra boca dessa pessoa. E aí a pessoa pega o gelo e passa pra uma terceira pessoa. E aí vai passando o gelo.
E fica aquela troca de saliva ali.
Constante. Não, de gelo.
É. Ah, bom.
Que mais, gente? Vai mandando mensagem. O moço recebeu a festa e já tinha o presente do coitado menino. Não sei nem se ele foi avisado que ele era o presente.
Fala, tiozinho. Fala, tiozão. Cara, eu nunca tive festa de aniversário quando criança. Mas a minha melhor festa de aniversário foi desse ano.
Poxa, Rodrigo.
Eu poder estar com a minha filha no colo. Minha filha fez meu aniversário, né? Um dia antes. E eu poder estar com o meu melhor presente no colo.
Meu
esse,
Deus.
Sem dúvidas, foi o meu melhor aniversário.
Meu Deus. Para a boca, Xuxa. For all those
times. Na história de hoje, Rogério nunca tinha tido uma festa de aniversário quando criança. Durante muitos anos, ele via os amiguinhos ricos tendo festas e festas. A galera vinha comentando na escola.
Ai, ontem eu adorei!
E ele pensando, o que eles adoraram ontem? Eram festas de aniversário. Que Rodrigo também não era convidado, afinal ele não fazia festa de aniversário e não convidava ninguém, porque que alguém vai convidar alguém que nunca faz uma festa de aniversário pra convidar os terceiros. E aí o que ele fez? Se vingou do mundo, planejou uma filha só pra isso. E disse um dia, eu terei uma festa de aniversário da minha filha. E aí eu pude comemorar o mês aniversário, que isso é uma grande de uma besteira, gente, a gente precisa parar isso antes, qualquer hora a gente conversa. Porque ele comemorou então o mesessário do aniversário da filha dele, que não era um aniversário, era um mesessário, mas junto com o dele que era um aniversário. E ele coloca que a filha era o grande presente da vida dele, porque realmente, filhos até os 18 anos são os grandes presentes das vidas dos pais da mãe.
É.
Depois do 18 aí a combinar, né? Tem uns que capatiozão.
Restrições se aplicam.
Nossa, tem uns que depois dos 18 anos não é presente não, viu? É encargo trabalhista.
É karma.
Tocando sua história, Rodrigo. Gostei, viu? Próximo aniversário, convida a gente, que é bem melhor do que essa festa que você teve aí. Yeah. Imagina só, o primeiro aniversário da vida dele, que feliz, foi com a filha. O segundo, pai com a tiozinha e tiozão no colo.
Só faltava. Só faltava.
Poxa, tiozão, pagando bem?
Yeah.
Tudo que eu queria era um velho que me pega no colo, me chama.
Oi,
de...
tiozão, aqui é a Bianca, eu moro em Franco da Rocha, eu sou a louca do sushi.
A louca do sushi! Ah, é?
Tudo
é xixi, é o xixi.
Vai ser uma fé.
Será que ela teve aniversário de tudo de xixi?
Né?
Porque pra criança faz... o tema quem escolhe é a criança, né?
Sim.
A bebida...
Geralmente.
A bebida é os pais.
Geralmente.
Né? Que tem criança que, coitada, festa lá tem duas crianças e 17 adultos.
É.
A festa é da criança, né?
Aham,
pais.
Aham.
A chopeira, né? A criança adora mamar no chope.
É, mas a chopeira tá na lavanderia.
É. Então, ela que mandou a festa. Será que já fizeram a festa dela? Ô, pequena menina, manda pra mim. Já fizeram a festa de aniversário de sushi pra você? Ela gostaria de tudo de sushi? Tem que ter uma festa do sushi. De aniversário inteiro, bolo de sushi. Né?
Bolo de sushi já não digo, né?
Mas... Não, em vez de colocar o glacê em cima, é cream cheese.
É.
Oxe, filho. Deixa com o pai.
E vai que vai.
É, se seus pais quiserem, eu faço. Dá em torno de R$1.600 um quilo no meu bolo.
Apenas.
Muito bom, viu? Quem já comeu, recomendo.
Tá bom. Abalmas para as piadas.
Auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Ah, daquelas que vocês contam.
Até para os seus pais.
Muito bem.
Opa, quer uma dose?
Vai. Quer uma dose, tiozão?
Não.
Não vai passar, né?
Não.
Ô, tiozão.
Nha.
Essa aqui é a vida real, hein? Pergunta a você.
Pergunte para mim.
Por que é que colocaram uma planta, uma babosa, bem na porta da Dumont FM? Os críticos.
Por que colocaram uma babosa bem na porta da Dumont FM?
Bem na entrada aqui, do lado do corredor. Pela esquerda aqui. É. Do lado direito do hidrante.
É. Não faço ideia.
Ué, para as pessoas poderem passar na frente dela e então falar assim, pô, todo dia a mesma baboseira.
Todo dia a mesma baboseira.
É sempre a mesma.
Faz sentido.
Não é?
É.
Eles não trocam a planta, não, é a mesma?
Faz sentido.
Todo dia a mesma baboseira.
Tá bom. Ah, na sala de aula, o professor pergunta lá pro aluno lá, viu? Na frase... Eu adoro segunda-feira. Qual o sujeito da frase? Eu adoro segunda-feira. O aluno falou, sujeito? Ou é louco, ou tá de férias, ou ganhou loteria.
Uma coisa puxa a outra, né?
Né, não?
Se a gente ficar amando dinheiro, a gente fica louco.
Né?
E entra de férias.
Né?
Nossa, é uma boa, hein? Como é que faz esse negócio aí? Tem que jogar, né? Não, deixa quieto. Não tenho sorte.
E tem que aceitar os números também. Não. Tem mais essa.
Ô, galerinha, aceitam uma dose? Não? Vocês aceitam?
Vocês querem mais um pau?
As
então
dose.
Toma dose.
Você sabe qual a diferença entre uma segunda-feira e um vampiro?
Segunda-feira te drena mais rápido.
Não.
Desculpa, tiozão, mas sim.
É
a resposta.
Também.
Drena-se.
Também.
A segunda-feira, tiozão, a segunda-feira ela faz isso com a gente e não pede desculpa depois.
Não.
Tenta agradar a gente com a sexta-feira, mas a gente lembra da segunda.
Né? Ela sempre chega.
Qual é a diferença entre uma segunda-feira e um vampires?
Não sabe?
Não.
Os vampiros, pelo menos, esperam escurecer pra sugar sua energia vital.
Não é o dia inteiro.
Não é. Pelo menos esperam escurecer.
Ai, que triste, né?
Né?
Achei essa piada triste.
É.
Bora. A direção é Zack Snyder, né?
É
realista, né? Zack Snyder, né? A direção da piada.
Isso.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Nossa, essa aqui é difícil de lembrar, hein?
É.
Onde é que o SBT guardava os arquivos? Você sabe, né, que a gente tem arquivos de áudio, eles têm os arquivos de vídeo. Onde é que o SBT guardava os seus grandes arquivos de vídeo de domingos antigamente?
Onde é que o SBT guardava os seus arquivos de vídeo de domingos antigamente? Não faço ideia.
No Google Drive!
Google Drive. Google Drive.
No Google
Drive.
Drive!
Ok.
É o táxi do Gugu! Às 8h37, nessa manhã.
Tô guiando o meu carrinho.
Meu carrinho vai, Gugu!
Sempre disfarçado pra ninguém descobrir.
A gente é lembrando os momentos de Gugu.
Os caminhos.
Ponto!
Quando te encontrar, eu sei que morro de rir. Sempre apontar.
sugo.
Fala assim não, que eu tô... Ai! Tumou, tumou.